Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo.
Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. E per favore, non lasciatevi rubare la speranza.
A Semana do Papa. Uma síntese das principais atividades e mensagens do Santo Padre. Atividade reduzida do Santo Padre nesta pausa do mês de julho, com menos compromissos na agenda. Nesta Semana do Papa, damos especial destaque para a nomeação do novo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, o norte-americano Greg Burke. Recordamos ainda o Ângelus com o Papa Francisco na Praça de São Pedro, no 16º Domingo do Tempo Comum. Esta semana no Vaticano começou com a nomeação do novo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, após o Santo Padre ter acolhido a renúncia apresentada pelo Padre Federico Lombardi desse mesmo cargo, que exerceu durante 10 anos. O novo diretor, nomeado pelo Pontífice, é Greg Burke, até agora vice-diretor da Sala de Imprensa. Burke assume o cargo no dia 1 de agosto. A partir desta data, a Sala de Imprensa terá uma vice-diretora, Paloma Garcia Overrero. O novo diretor da Sala de Imprensa, o norte-americano Greg Burke, falou à Rádio Vaticano.
Sono molto entusiasta, diciamo, direi excited in inglese, però al stesso tempo devo dire, non nascondo che un po' di paura, sì, perché mi rendo conto che non è un po'.
Estou muito entusiasmado, eu diria excited in inglês. Ao mesmo tempo, porém, devo dizer que não escondo também um pouco de medo, me dou conta de que a sala de imprensa não é um trabalho fácil. Uma coisa é ser jornalista, isso me agradou muito nesses anos, mas este trabalho aqui me parece ser algo bem mais complicado.
In questi anni ho visto una pazienza sconfinata, proprio così, però non solo questo. Io ho usato la parola in inglese gracious, perché è un po' gentilezza.
Nesses anos vi no Padre Lombardi uma paciência sem limites, exatamente isso, mas não somente. Eu usei a palavra inglesa gracious porque é um pouco gentileza, mas também cortesia. Ele sempre consegue ser muito gentil com as pessoas, muito disponível. Uma dedicação total ao Santo Padre, ao trabalho. Eu espero, ao menos em parte, ter essas virtudes.
Com esta nomeação de Greg Burke para a direção da Sala de Imprensa da Santa Sé, o Padre Federico Lombardi cessa as suas funções no final deste mês de julho. O sacerdote jesuíta prestou declarações à Rádio Vaticano sobre os sentimentos que está a viver neste momento em que deixa a Sala de Imprensa da Santa Sé.
Non c'era nessuna sorpresa, onestamente, per me. Tanto, prima o dopo, mi sembrava assolutamente chiaro che il mio compito doveva terminare, non siamo eterni, e io avevo manifestato più volte al Papa.
Sinceramente, para mim não há nenhuma surpresa. Para mim era absolutamente claro que mais cedo ou mais tarde esse ofício deveria se concluir. Não somos eternos. Já havia mais vezes manifestado ao Papa, também durante estes 3 anos, a plena disponibilidade a fazer esse serviço que podia fazer, bem como a toda e qualquer decisão tomada em vista de uma sucessão nessa tarefa.
Anche un po' dalla cronaca quali possono essere stati i momenti, diciamo, vissuti con un po' più di tensione, di criticità. Quello che io dico in generale.
Todos podem recordar, inclusive por parte da cobertura jornalística, quais podem ter sido os momentos críticos vividos com um pouco mais de tensão. O que digo, em geral, é que a experiência um pouco mais dolorosa que pude viver foi a de seguir e participar de todas as vicissitudes do debate, inclusive público, sobre as questões dos abusos sexuais. Uma coisa naturalmente muito dolorosa. Participei com profunda intensidade, consciente de que era o caminho de purificação da Igreja, do qual o Papa Bento XVI tanto nos falou e que devíamos percorrer. Procurei, inclusive, dar um pouco a minha contribuição em colaboração com outros, a fim de que se dessem passos avante no sentido também da clareza, da transparência, da verdade na abordagem desses temas, de modo tal que efetivamente essas coisas não mais se repetissem, ou pelo menos que pudessem ser enfrentadas no modo mais correto, tempestivo e profundo desde o início. Também outros momentos, como os da apropriação ilícita de documentos reservados ou de tensões internas no Vaticano, foram momentos naturalmente também de certo sofrimento. Não por serem difíceis do ponto de vista profissional, dizer a verdade, dizer as coisas que têm a dizer não é fácil, mas a questão é que aí se vive também com um certo sofrimento, mas com a consciência de que, também na dimensão da comunicação, se percorre o caminho para melhorar, para responder, para trilhar a estrada rumo à verdade e rumo a uma visão mais adequada, mais completa dos problemas e mais serena. Ajudando também os colegas e o mundo circunstante a ter esta compreensão da humanidade, inclusive dos limites, mas também sempre da missão positiva que a Igreja tem, apesar das fraquezas humanas de tantos que fazem parte dela.
Eu credo que cambia probabilmente o tipo de serviço que uno compie, mas não penso proprio de andar em pensione. Questa é uma parola que não existe per un religioso.
Creio que muda o tipo de serviço que se realiza, mas não penso absolutamente em me aposentar. Essa palavra não existe para um religioso que busca estar sempre à disposição do serviço de Deus e da Igreja em toda a sua vida, todos os dias. Por conseguinte, se não serão os telefonemas de jornalistas que pedem uma resposta sobre uma questão urgente, provavelmente serão outras ligações ou outras relações, às quais se buscará responder com todo o coração.
Recordemos que o padre Federico Lombardi foi diretor da sala de imprensa da Santa Sé durante 10 anos. O sacerdote jesuíta completa neste mês de agosto 74 anos e foi diretor de programas da Rádio Vaticano entre 1991 e 2005, tendo sido também diretor-geral da nossa emissora. Entretanto, o prefeito da Secretaria para a Comunicação, o Monsenhor Eduardo Viganò, falou também à Rádio Vaticano sobre a saída do padre Lombardi da direção da sala de imprensa, tendo referido em particular a herança que ele deixa aos novos responsáveis pela sala de imprensa.
Padre Federico ci ha lasciato come stile della sua professione la visione ecclesiale delle vicende, cioè uno sguardo che ha sempre tenuto insieme le differenti sensibilità, le differenti prospettive.
O padre Lombardi deixa-nos come stile da sua profissão a visão eclesial dos acontecimentos, um olhar que sempre uniu as diferentes sensibilidades, as diferentes perspectivas marcadas também pelas diferentes origens da cultura na Igreja, porque a Igreja não é uma experiência monolítica, é uma experiência multiforme. O padre Federico sempre buscou fazer este trabalho com uma visão da Igreja que é uma visão ampla, uma visão capaz de manter juntas as diferenças, porque as diferenças não são lugares de inimizade, mas simplesmente o enriquecimento de uma Igreja que, precisamente porque a Igreja é assim. A segunda grande riqueza de Padre Federico é a de ter vivido aquilo que repetidamente nos chamou anteriormente o Papa Bento XVI e mais tarde o Papa Francisco, ou seja, uma hermenêutica espiritual da Igreja. A Igreja não é uma parte que escolhe uma posição em vez de outra. A Igreja é católica e não reconhece a ninguém o papel de antagonista. É justamente esta visão de uma hermenêutica espiritual que o Padre Lombardi nos ensinou.
La Chiesa non è una parte che sceglie una posizione piuttosto che l'altra, la Chiesa è cattolica e non riconosce a nessuno il ruolo dell'antagonista. È proprio questa visione di un'ermeneutica spirituale che appunto Padre Lombardi ci ha insegnato.
O Papa Francisco expressou por 3 vezes nesta semana o seu pesar por 3 acontecimentos bem diversos. No dia 12 de julho, o Santo Padre enviou, num telegrama assinado pelo Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin, o seu pesar pelas vítimas do trágico acidente ferroviário na linha Corato-Andria, na província de Bari, sul de Itália, no qual perderam a vida pelo menos 23 pessoas e mais de 50 ficaram feridas. Na quarta-feira, dia 13 de julho, o Papa Francisco manifestou, através de um telegrama, o seu profundo pesar pela morte de Dom Zygmunt Zimowski, presidente do Conselho Pontifício para a Pastoral dos Agentes da Saúde, sublinhando que o prelado faleceu após uma longa e dolorosa doença por ele vivida, com espírito de fé e de testemunho cristão. O arcebispo Zimowski morreu devido a um cancro no pâncreas. O terceiro momento de condolências e de dores do Papa Francisco foi perante a tragédia de Nice, ocorrida no dia 14 de julho, e o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, o padre Federico Lombardi, declarou que o Papa está a acompanhar com apreensão e em oração as notícias do massacre em Nice, na França. Acompanhamos esta noite com grandíssima preocupação as terríveis notícias que chegavam de Nice. Manifestamos, portanto, por parte do Papa Francisco e nossa toda a participação e solidariedade no sofrimento das vítimas e do povo francês naquele que deveria ser um grande dia de festa. Condenamos da maneira mais absoluta toda a manifestação de insensatez homicida, de ódio, de terrorismo e de ataque contra a paz, afirmou o padre Lombardi. Domingo 17 de julho, Ângelus com o Papa Francisco na Praça de São Pedro, neste 16º Domingo do Tempo Comum. Desde logo destaque para as palavras do Santo Padre sobre a tragédia de Nice, em França, na passada quinta-feira, dia 14 de julho.
Nei nostri cuori è vivo il dolore per la strage che la sera di giovedì scorso a Nizza.
Nos nossos corações é viva a dor pela tragédia que na noite de quinta-feira passada em Nice ceifou tantas vidas inocentes e mesmo tantas crianças. Estou próximo a cada família e à inteira nação francesa em luto. Deus, Pai bom, acolha todas as vítimas na sua paz, apoie os feridos e conforte os familiares. Ele afaste cada projeto de terror e de morte para que nenhum homem ouse versar o sangue do irmão. Um abraço fraterno e paterno a todos os habitantes de Nice e a toda a nação francesa.
Um abraço paterno e fraterno a todos os habitantes de Nice e a toda a nação francesa.
Comentando a passagem evangélica de Marta e Maria, proposta pela liturgia dominical, o Papa Francisco convidou os fiéis a construírem um mundo mais fraterno, baseado no acolhimento e não na marginalização e na exclusão. As duas irmãs, que acolhem em casa Jesus, recordam-nos que a hospitalidade é uma virtude humana e cristã, uma virtude que, no entanto, no mundo de hoje, arrisca de ser negligenciada, afirmou o Santo Padre. Francisco recordou que hoje, apesar da existência de muitas instituições que tratam muitas formas de doença, de solidão, de marginalização, diminuiu a probabilidade de escuta de quem é estrangeiro, refugiado, migrante. No frenesim de tantos problemas, disse o Papa, não temos tempo para escutar.
Eu vorrei mandarvi a voi, farvi una domanda. Ognuno risponda nel suo cuore. Tu, marito, hai tempo per ascoltare la tua moglie?
E eu gostaria de vos fazer uma pergunta e cada um de vós responda no seu próprio coração. Tu, marido, tens tempo para escutar a tua mulher? E tu, mulher, tens tempo para escutar o teu marido? Vós, pais, tendes tempo para perder, para escutar os vossos filhos, os vossos avós, os vossos idosos?
Os vostri nonni, gli anziani.
Nesta passagem evangélica, segundo o Santo Padre, é importante sublinhar que Marta, tomada pelas coisas que tinha que preparar, arrisca-se a esquecer a coisa mais importante, ou seja, a presença do convidado, que era Jesus neste caso. Escutar é, portanto, uma palavra-chave que não devemos esquecer, afirmou o Papa, que terminou o Ângelus com a oração a Maria. A Virgem Maria, Mãe da escuta e do serviço cuidadoso, nos ensina a ser acolhedores e hospitaleiros com os nossos irmãos e as nossas irmãs. E com o Ângelus deste domingo, terminamos esta síntese das principais atividades do Santo Padre, que foram notícia de 11 a 17 de julho. Esta rubrica regressa na próxima semana, sempre aqui, na Rádio Vaticano, em língua portuguesa.